Então a nossa aula de hoje tratará de pontos cegos. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Inicialmente nós dividimos em dois pontos importantes. Um é quando a pessoa não vê, mas os outros que convivem com ela percebem e por várias razões não podem dizer isso para a pessoa. Eu estava ilustrando então com o diretor de um hospital. Ele é diretor da ala de neurologia, de cardiologia. E você observa que a maneira como ele trata as pessoas que são internas, os enfermeiros, todo o pessoal da enfermaria, é de uma truculência muito grande. Parece o professor Pachter quando alguém entra com o microfone aberto no meio da aula, assim. Fica muito zangado. Então, você fica com medo de dizer isso para o diretor, porque você precisa daquele salário. Você sustenta seus filhos, você tem muitos compromissos. Você não pode dizer para ele, porque senão eles vão demitir você. Isso é, então esse diretor, como ninguém fala para ele, e ele assume para ele que isso é natural, é a função dele, esse ponto cego permanece com ele. Ok? Ele não sabe, ele tem para ele que ele é uma pessoa compreensiva, bondosa, amorosa, mas o que ocorre ali no hospital mostra exatamente o contrário e cada vez mais. Por ele não ter um retorno em torno disso que se passa, ele continua a jornada de truculência dele. Na história da humanidade há muitos casos que poderiam ser contornados a tempo se a pessoa envolvida, os grupos humanos étnicos às vezes envolvidos, tivessem há um tempo hábil informações a respeito do que se tratava. Bem, em nossas vidas, muitas coisas nós não, é evidente que não temos como saber. Então há uma área muito grande de coisas que desconhecemos. Quando essas áreas estão em certas posições existenciais, nas quais tudo indicava que elas seriam visíveis, que elas seriam palpáveis, tangíveis e participativas, e no entanto a pessoa não se dá conta disso, enquanto tudo ao redor dela sim, aí provavelmente estamos lidando com esse fenômeno dos pontos cegos em nossas existências. Bem, mas há um segundo ponto aqui, que é quando a pessoa é avisada, mas ainda assim ela não vê. Ora, meu Deus, como pode ser isso? Como pode você dizer para uma pessoa, tem uma parede à sua frente, a pessoa tem os olhos que permitem que ela veja a parede, e ela, no entanto, avança direto para essa parede, batendo com o rosto, a face, se machucando muito. Como entender um fenômeno assim? O anterior é mais fácil, porque ninguém fala para a pessoa, mas esse, e vamos tornar mais complicado ainda, várias pessoas dizem para a pessoa, olha, isso é assim, então, o que acontece que mesmo com tantas fontes, a pessoa ainda assim não se dá conta do que está acontecendo? Vamos ver um exemplo disso? A Hannah Arendt, quando ela escreve sobre as origens do totalitarismo, ela nos dá exemplos em torno disso. Quando o povo, o comportamento do povo, como ele se comporta, ela dá exemplos disso, tanto da parte do povo, quanto da parte daquele que recebe a autoridade e da maneira como recebe. Olha só, você avisa para um amigo seu que está no poder, sabe? Foi eleito, ele está no poder, você diz, olha, você é uma pessoa que mudou, você está muito autoritária, está muito difícil lidar com você. Eu sou seu amigo e estou lhe dizendo, a gente tem intimidade para abrir um com o outro essas coisas. E seu amigo, ainda que ele considere as suas palavras e reconheça, olhe como alguns pontos cegos ocorrem. Ele diz, puxa, mas na posição de poder que eu estou, de decisório, eu tenho que nomear pessoas, eu tenho que definir cargos, assinar contratos muito importantes, eu tenho que tomar as rédeas da situação. Ou seja, a própria função que ele ocupa mascara e não permite que ele veja um dado. Ele não consegue perceber dadas as coisas que estão em andamento. Então, de certa maneira, os pontos cegos, eles passam por vários caminhos na nossa EP. Para cada um de nós será diferente. Para alguns, os pontos cegos passam, por exemplo, pelos dados cognitivos. Para outros é por dados éticos. Para outros é por dados afetivos. Para outros, a gente vai estudar a estrutura do pensamento da pessoa e é uma conformação de tópicos. Por isso que eu separei para vocês alguns textos para vermos hoje, ok? Para trabalharmos isso. Antes, porém, de irmos aos textos, vamos tirar essa interseção de EP. Poderia o ponto cego dizer respeito a uma pessoa com ela mesma? Não havendo agora mais um agente externo que pudesse avisar ou não avisar a pessoa com ela mesma? Tal qual, vamos supor, tem um fenômeno chamado tricofilia, segundo a medicina dos homens. Pessoa que arranca o próprio cabelo. Então, é possível que uma pessoa venha até nós e diga, estou ficando careca, e não se dê conta que está ficando, que a calvície é por conta dela ficar puxando e arrancando o próprio cabelo? Isso pode acontecer? É?
Eu até tenho um exemplo.
Só um pouquinho. Depois nós vamos abrir para as questões. Agora é só as problematizações. Bem, nesse caso é menos provável, mas pode acontecer, tá, pessoal? Eu quero colocar para vocês um fato muito, muito, muito provável e bastante evidente do que é um ponto cego da pessoa para com ela mesma. Eu anotei várias coisas aqui, ó. Algumas pessoas, por exemplo, elas têm pensamentos de qualidade que não condizem com a vida delas. Elas se machucam pelo próprio pensamento. Vivem pensando coisas tristes, feias, dolorosas, remoendo coisas muito tristes. Ou seja, elas se magoam, elas se machucam com os próprios pensamentos. E elas vêm ao consultório e perguntam, doutor, por que eu sou tão triste? Por que eu fico tão para baixo? Por que eu sou dessa forma? Ela não se dá conta que ela é assim exatamente como consequência de um hábito de pensar contra ela mesma. Entre 10 milhões de coisas. É um ponto cego ligado aos elementos cognitivos, epistemológicos, tal qual essa menina do cabelo que arranca para o próprio cabelinho e não sabe por que que está. É muito comum, viu, no consultório, pontos cegos assim. Da pessoa dizer, por que eu sofro, doutor? E aí ela pega olhem como é curioso, ela pega um demonstrativo lá do tópico 1. No tópico 1, essa pessoa, vamos supor, é uma médica, profissional liberal, muito bem sucedida. Na carreira dela, ela ajuda muitas pessoas, ela se realizou. E ela não consegue, então, entender por que uma pessoa assim é tão infeliz, é tão para baixo, vive com sofrimento. Ou seja, é claro que o sofrimento, estar para baixo e tudo mais, não vem daí, nesse caso. Vem de outro lugar. Que ela não se dá conta, pode vir desses pensamentos que ela, por hábito, cultivou como uma automutilação. Pode acontecer. Mas isso são só exemplos. Para cada pessoa, isso varia ao infinito. Quer dizer, estamos na filosofia clínica. Aqui não há mais só um ponto. Então, nós vamos ver hoje como eles se formam, esses pontos cegos, e veremos algumas coisas muito, muito curiosas, muito. Por exemplo, o que acontece se você, na nossa cultura brasileira, colonialista, mas ainda mais, de modo mais contundente, nas anglo-saxãs, lá, sobretudo lá, o norte-americano, por exemplo, ele começa muitas frases dizendo, sabe qual é o seu problema? E atira direto para a pessoa o que ela está passando. Essa maneira iluminar pontos cegos, atirando a face da pessoa coisas que ela não consegue ver, olha, isso pode ajudar, mas pode ser muito traumático. Muitas coisas nas nossas vidas nós precisamos de mediação, de caminhada, de maturação para podermos compreender, elaborar e deliberar a respeito. Não pode ser assim, dessa forma. Então nós vamos ver isso também e vamos ver as duplas faces, que são fenômenos curiosíssimos dentro dos pontos cegos. O assunto ele é muito extenso. Hoje nós veremos uma parte deles nesse nosso curso de uma autoterapia via filosofia clínica, tá bom? Marta Medeiros acaba de lançar uma obra chamada Simples Assim. Está aí nas bancas, nas livrarias e está fazendo um grande êxito editorial. A Marta é uma cronista aqui do Rio Grande do Sul, escreve muito bem. E a Marta me chamou a atenção uma das crônicas, é um livro de crônica dela. Assim como a Lia Luft, ela escreve crônicas. E a Marta é uma mulher de entre 40 e 50 anos, e ela é fortemente indexada nos problemas da nossa época, na nossa cultura, nos nossos dilemas. E os contos dela caem no gosto popular, sobretudo nessa faixa dos 30 até os 60 anos. Ela escreve aqui sobre uma trilogia. Essa trilogia vocês já devem ter visto na televisão, está aqui, Antes da Meia-Noite, já viram? Eu vi o primeiro filme, que eu achei muito bonito, os outros dois eu não conheço. Então, o primeiro é um jovem e uma menina que se encontram lá na Europa, na Áustria, e o filme todo é um dia que eles passam juntos. Ao final, a menina pega o trem, vai embora e ele fica. É um filme muito bonito, esse primeiro que eu vi. Mas é uma trilogia, os outros dois parece que não são tão bons assim. E a Marta Medeiros, ela escreve sobre a personagem. Então, na trilogia, eles casam, depois parece que no segundo filme. No terceiro, eles já estão numa crise daquelas do casamento, com filhos e tudo. E a Marta nos chama a atenção para a personagem Celine, que é a menina do filme, né? Que se transformou na maior chata da história, segundo a Marta, literalmente dizendo. E a crônica chama-se As Chatonildas. Vamos ver então. Ela diz assim, ó, e o que é pior, essa maior chata da história aí é meio parecidinha conosco. Celine, diz Marta, pira. Faz perguntas inibidoras para o marido, numa tentativa de encurralá-lo nas próprias palavras. Busca sempre alguma entrelinha por trás do que o coitado do marido ousou falar. Tira conclusões estapafúrdias pela própria cabeça. Faz drama por qualquer bobagem. Não sabe se vai ou se fica. É o capeta travestido de mulher. Se você já assistiu ao filme, duvido que não tenha se identificado com pelo menos 10 minutos da histrionice da personagem. E olha, estou sendo generosa. Poderia tranquilamente falar aqui em identificação de meia hora. E ainda estaria sendo generosa. Vamos ver aqui o que a Marta continua falando. Não que os homens sejam santos, diz a Marta Medeiros. Eles azucrinam. São garotos de 12 anos que não crescem, como admitiu semana passada o Davi Coimbra. Ainda assim, nada justifica a nossa apurrinhação. Mulher é bicho tremendamente chato. Umas mais, outras menos. Rogo a Deus que eu esteja entre as menos. Por via das dúvidas, não perguntem aos meus ex. O que nos absolve um pouco é que a intenção é das melhores. Vamos antes passar as intenções melhores e ver o que ela está colocando aqui. Bem, o que acontece então que a Marta coloca isso? Vamos supor que isso seja verdade para algumas mulheres, como ela se identifica, ela acha que ela é assim. O que faz então com que isso não apareça nítido, por exemplo, nas relações? O que acontece que no dia a dia dela, com um desses ex ou com outros próximos, ela, sabendo de tudo isso, não consegue modificar isso? Olhem para dentro, cada um de vocês, nesse curso. É um curso de autoterapia. Como é conosco? Nós muitas vezes sabemos, não é? Que estamos sendo chatos, que estamos pesando sobre outra pessoa, que não estamos sendo corretos, que não estamos sendo justos, e massacramos, às vezes, nossas esposas, nossos maridos. O que nos faz fazer isso? Sabendo que a gente está errado, sabendo que não é com ele, não é com ela. Ou seja, nós teríamos aqui talvez dois pontos cegos, um pela forma de agir e outro pelo que motiva essa forma de agir que não sabemos? Então ela diz que, deixa eu aqui, só um pouquinho, ok. Ela fala assim, o que nos absolve é que a intenção é das melhores. Olha o que ela diz aqui. Nós só queremos limpar a área, nós queremos clarear os problemas. Falamos, 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 mas no fundo sonhamos com a paz do entendimento. Por isso, não nos cobrem, não nos façam de tolas, não nos sobrecarreguem. Entendam que a paciência esgotou. Não somos as mães universais, as eternas boazinhas e compreensivas. Isso já deu. Mas precisamos transmitir esse nosso deu com menos verborragia e eloquência. Isso eu concordo. Para não terminar essa crônica ressaltando apenas a chatice feminina, destaco uma frase do filme que aponta uma saída. Diz lá um personagem secundário, abre aspas, o amor que sentimos por alguém não é o mais importante, o que interessa é o amor que sentimos pela vida. Fecha aspas. Sabe as palavras? Se o casal concorda que a vida é breve e merece ser apreciada com alegria e generosidade, sem valorização das encrencas, sem perpetuar traumas de infância, sem pensamentos estreitos, sem nenhuma espécie de rigidez, a relação poderá vir a ser um passeio no campo. Ame a vida. E meio caminho andado para um romance leve. Mas claro, ajudará muito se nós, gurias, controlarmos a nossa doidice. Escrito no dia 23 de junho de 2013, Marta Medeiros. O que a Marta coloca aqui é um elemento curioso. Há pontos cegos que surgem e desaparecem. Eles são híbridos, por assim dizer. Então, ora eles estão muito nítidos e visíveis para a pessoa, e a pessoa, portanto, eles deixam de ser um ponto cego. Mas subitamente, pelo calor dos eventos, eles desaparecem e a pessoa, mesmo sabendo de tudo aquilo, de novo, não está percebendo, vendo, compreendendo, sentindo aquilo que está ali diante dela e que há poucos minutos era nítido. Isso que a Marta coloca aqui é peculiar e é muito curioso, muitas pessoas são assim. Então a menina sai do consultório dizendo, doutor, eu não terei mais crises de ciúme. Agora eu sei que eu me sinto ameaçada nas minhas coisas, não é? Que ele vai olhar para uma outra, tal. Então eu tenho isso aí, mas agora eu já estou segura, eu sei o que fazer na hora. Eu seguro a mão dele, não é? E peço um carinho, algo que me assegure que ele está comigo, que eu estou com ele, e daí vai passar. Já entendi tudo direitinho. Muito bem. Não há ponto cego algum mais, está debelado. Ela foi até a raiz do poço por argumentação derivada e tudo mais. Aí, à noite, eles chegam e vão a uma festa, jantar. Na festa, ela está linda, toda bronzeada. Parece um pôr do sol dourado, com uma saia bem justa. Logo aparece um gaviãozinho, voando a baixa altitude. E o rapaz, aqui eu inverti o exemplo, tá? Ele é que é ciumento. Começa a esverdear, que nem as folhas aqui, ó, dessa arvorezinha. E ele, e ela percebendo isso, ainda ajuda o rapaz. Diz, olha, lembra o ponto cego que tu trabalhou lá no teu terapeuta hoje, lembra? E ele, mas ele está sucumbindo rapidamente. Esverdeando, e ela diz, olha, eu anotei tudo para ti num papel, leia agora rápido, antes que tu te transforme numa ameba e eu tenha que te esmagar na frente de todo mundo, rápido. E ele então não consegue ler, é tarde demais, o ponto cego baixou nele.
A pólvora apareceu.
E ele é submerso nesse ponto cego. Esparramado nesse ponto cego, diluído nisso, perde completamente as questões, não vê mais, ok? Desapareceu. E aí ele mergulha fortemente nas questões, nos padecimentos, e o O resto desse teatro trágico os meus alunos conhecem bem. No outro dia em casa, ela muito chateada, magoada, ele muito constrangido, mais uma vez se deixou levar, não sabe explicar o que houve, tenta encontrar culpas, responsáveis, etc. Às vezes ele mesmo, às vezes uma ressaca moral, a gente não sabe. Isso pode se esparramar para qualquer lugar da estrutura do pensamento. Pode ficar circunscrito também. O fato é que na falta de lidar com isso, a pessoa pode passar um grande padecimento ou pode fabricar novos pontos cegos. Há, inclusive, substratos disso, uns dentro dos outros, como subconjuntos. Então, vocês viram aqui primeiro essa ilustração da Marta Medeiros. Agora eu vou parar aqui um pouquinho a nossa aula. Essa consideração é muito bacana, muito importante que a Carlinha fez sobre essa trilogia. Vejam, no entanto, nós temos alguns fatores importantes. Se eu partir do pressuposto que aquilo que eu digo, que aquilo que eu sinto, que aquilo que eu percebo, isso é a verdade, e portanto quem está fora de mim, não concorda comigo, não entende, ele é o errado, então eu tenho problemas, graves inclusive. A minha verdade, quando muito, é a minha verdade, dificilmente será verdade para os outros. Quando na clínica, o que nós fazemos é tentar nos aproximar desta verdade. Por isso que a gente diz, o mundo é uma representação da pessoa, como ela vive, como ela sente, isso é a verdade dela, não é a verdade do mundo. São coisas muito diferentes. Vamos supor que eu parta do pressuposto, eu tenho essa minha verdade. A Vivian, a Michelle, o Gustavo aqui, a Aida, a Valéria que estão aqui, eles não conseguem entender. Então, vocês não me compreendem. Vocês não sabem o que vai em mim, vocês ainda estão torcendo essas coisas. Quem está torcendo, na verdade, não sou eu ao afirmar isso de vocês? Ao exigir, de certa maneira, que vocês teriam que me compreender tal qual um espelho retrata uma imagem? Ora, o que é isso? Agora, eu anotei aqui o seguinte, quando nós somos o ponto cego, nem sempre o ponto cego estará lá fora, nos outros, ou numa questão de relação com os outros. Às vezes, eu sou o elemento cego. Querem ver um exemplo disso? Uma pessoa chega ao consultório e diz, doutor, na minha casa eu nunca fui amado, na minha casa eu nunca fui querido, na minha casa nunca fui respeitado. Muito bem. Só que é uma cidadezinha pequena, tem 8 mil pessoas, é uma aldeiazinha lá no sul da Europa. E você conhece toda a família dessa pessoa e sabe categoricamente que essa pessoa que fala isso foi a pessoa mais amada, a mais querida, a mais protegida por todos naquela família. De onde vem essa noção que anula aquilo que socialmente os exames das categorias afirmam? O que faz com que uma pessoa, por exemplo, ao receber amor, carinho e outras coisas, jogue tudo isso fora, deixe passar, não perceba e ainda se queixa de não ter recebido tal coisa? Então, algumas pessoas são elas o ponto cego da questão. Elas estão exatamente no ponto de referência no qual a consideração se torce e o elemento que elas colocam como fundamento afunda. E elas não sabem disso. Como fazer para mostrar isso para essas pessoas? Como fazer? Sobretudo se algumas pessoas são muito armadas. Elas têm o tópico 10 muito sólido, raciocínio. E junto com esse tópico 10, um sistema de proteção que vai dos valores aos prejuízos, quando você procura às vezes mostrar pela racionalidade que elas mesmas usam isso, você entra num debate com a pessoa, no qual muitas vezes a própria pontuação do discurso, e a pessoa não sabe, mostra o quanto ela está cega em tudo isso. Você argumenta e mostra dentro da própria historicidade, a pessoa diz, você não me entendeu, você está torcendo o que eu estou dizendo, você está me julgando, você não está me entendendo. Olha que coisa. E você, tal qual os exemplos iniciais da aula, mostra para a pessoa, reproduz as próprias palavras dela. Você chega a pedir para a pessoa, olha, deixa eu te mostrar essa foto, deixa eu te mostrar essa fala sua. Deixa... E ainda assim a pessoa não vê.
E desautoriza
isso a pessoa. Isso ocorre muitas e muitas vezes, tá bom? Vou desligar aqui, pessoal. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso para vocês. Em algumas palestras, conferências que eu faço, como agora eu vou até uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, falar só para um público feminino. E aí eu pergunto assim, ó, no meio da conferência, quem é a pessoa que mais sabe sobre as suas coisas? E aí, quase que invariavelmente, a resposta é, ué, eu mesmo. Quem mais sabe de mim do que eu? Eu mesmo. De onde vem essa grande e imensa pretensão? Quem sabe de mim sou eu. O que faz com que algumas pessoas tenham a noção de prepotência a tal ponto de afirmar categoricamente isso? Eu não sei, é só uma opinião. Em muitos casos eu notei que não se trata de prepotência, mas de uma outra palavra, ignorância de si mesmo. Olhem, querem ver? Eu vou dar um exemplo bem simples. Às vezes eu estou trabalhando e eu tenho papéis e tenho correções e tenho 10 bilhões de coisas e começa a me doer um pouco a cabeça. E aí eu coloco, mas eu nem me dou conta que eu estou com dor de cabeça, eu esfrego um pouco a testa. Minha esposa, que nesse aspecto sabe mais de mim do que eu, chega perto de mim, delicadamente baixa a tampa do computador, sabe? Pega uma xícara de café e diz, vamos até ali fora um pouco no jardim, quero te mostrar uma coisa. E, sabe, ela percebeu e com o discurso dela de me convidar para ser um pouco e tal, sabe, eu vou, e aí depois eu me dou conta, não é? Quer dizer, ela sabe mais de mim do que eu neste ponto específico. Só que não pensem que se trata apenas disso. Às vezes, uma pessoa que convive conosco sabe melhor do que nós das nossas emoções, do que nós queremos, do que nós não queremos, do que não é bom para nós. Sabe, um pouco de humildade aqui é muito bacana. Se você começa, de fato, a interagir com pessoas próximas e baixa um pouco a guarda, essa noção de eu sei, eu é que tenho a sabedoria sobre as minhas coisas, olha, cuidado, às vezes a gente não tem, como o Gustavo colocou aí, né? Que às vezes a gente realmente não tem. Agora, a questão aqui é como diferenciar quando saber que isso está ocorrendo, o que é parte do nosso estudo de hoje, os nossos pontos cegos. Como saber que numa determinada área da minha vida eu não sou a autoridade no assunto? Que eu preciso que ali pessoas queridas, pessoas nas quais eu confio, me mostrem a realidade disso. E vocês já imaginaram se eu me fecho no meu castelo e digo não, essa parte eu sei, eu delibero, eu faço e eu estou completamente errado? E não deixo sequer quem poderia me ajudar, me mostrar que ali eu estou errado. Olha o dilema que se estabelece. E às vezes isso acontece com pessoas tidas da nossa época, na nossa sociedade, como pessoas boas, que eticamente têm bons princípios, querem ajudar, elas não querem magoar, não querem ser magoadas, mas estão ilhadas. E nem sabem que estão ilhadas nesses elementos. Pode acontecer, não pode? É um dos problemas de clínica. Nesse caso, na clínica, nós temos que, eu acho, um dos caminhos, descobrir pontes, canais de aberturas para chegarmos lá. Se conseguirmos, não é uma garantia que vamos conseguir, não é? Bom, como é possível, então, respondendo à pergunta da colega, como é possível alguém ser avisado, você dizer para a pessoa... Fulano, olha, está acontecendo isso. Se você não percebe que se você não tomar insulina, você está correndo risco de vida. Como é que a pessoa pode não ver? Como ela pode não considerar, não ouvir? O que pode acontecer aqui? Vamos considerar apenas o ouvir como um elemento de... Porque podemos considerar qualquer coisa, sentir, ver, raciocinar. Algumas pessoas, por exemplo, elas não vão ouvir certas coisas. Você pode gritar, não ouvem. Não tem jeito. Você pode falar, elas anestesiaram os ouvidos para aquilo. Elas não têm uma audição para certas coisas. Você fala, a pessoa desliga. Ou porque o repetiram demais e ela descartou. Ou porque ela não acredita no que está sendo dito. Ou porque 10 mil outras coisas. Não é? Pontos cegos se formam ali. E às vezes o que está sendo dito a ela é de grande relevância. E é uma pena que ela não ouça. Bom, mas isso é apenas um ponto. O outro ponto são os dogmas de fé. De fato, quando podem formar, sim, pontos cegos. Você só vai ouvir, considerar e ter para você aquilo que a sua fé diz e nada mais. E aqui fé, não pensem que é apenas religião. A ciência é um ato de fé. Algumas pessoas, o que está fora da ciência não existe. Quer dizer, é uma fé no aparato científico, no aparato demonstrativo. Bem, vamos adiante agora, pessoal. Mas assim como as mulheres, e nós vimos aqui a Marta Medeiros, eu separei para os senhores também os homens. Vamos ver um pouco? E hoje, quem vai falar dos homens e das mulheres são as mulheres. Eu separei um texto da Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro, é. Ela escreve isso após o falecimento do marido dela, não é? Ela fala que ela teve esse marido durante 56 anos na vida dela. Olhem, né, que foi o amor da vida dela, o companheiro da vida dela. E ela então fala que nós, homens e mulheres, devemos salvar essa espécie em risco de extinção, que é o homem. Aí ela escreve um texto que se tornou famoso, né, no qual ela fala o seguinte dos homens. Vamos ver um pouco os pontos cegos aí que habitam alguns homens. Primeiro, o homem não pode ser mantido em cativeiro, segundo a Fernanda Montenegro. Se for engaiolado, fugirá ou morrerá por dentro. Não há corrente que os prenda e os que se submetem à jaula perdem o seu DNA. Você jamais terá posse à propriedade de um homem. O que vai prendê-lo a você é uma linha frágil que precisa ser reforçada diariamente com dedicação, atenção, carinho, amor. Bem, supondo que alguns homens sejam assim como a Fernanda Montenegro está falando, que eles não podem ser mantidos em cativeiros. Eles sabem disso? Será que esses que não podem ser mantidos em cativeiros sabem disso? Porque se não sabem, olha o que pode acontecer. Ele vai lá, se apaixona, casa, tem seus filhos e começa a ficar inquieto, uma fera dentro de uma jaula, tentando se soltar, fazendo bravatas, todo aquele... E ele não vai saber atribuir o que está causando isso. Vai fabricar pontos cegos subjacentes, subconjuntos, dentro de um conjunto, que é o ponto cego central, que é não posso viver em cativeiro e não sei disso. Estão vendo? Como a gente identifica os pontos cegos? Uma das maneiras mais producentes e mais diretas de identificação, vou passar para os senhores, é pelos caracteres. Pelos caracteres. Esses caracteres, por vezes, eles são tão factuais que, em parte interessante dos casos, a pessoa chega a pontuar o que de fato é o ponto cego. Por exemplo, se você tiver um sujeito como esse, que o assunto último, o ponto cego que ele não vê, é que ele não pode ser mantido no cativeiro, que é o casamento, por exemplo, ele fala, às vezes, no meio da clínica, esse casamento está me sufocando, doutor, está me matando. Quer dizer, às vezes, en passant, mas todos os caracteres outros que ele mostra, se você juntá-los, condensá-los, você vai ver que o desenho é de um animal na jaula. Ou algo que se assemelha a isso. Ok? Alimentação correta, diz a Fernanda Montenegro. Ninguém vive de vento. Homem vive de carinho, comida, bebida. Dele em abundância. É coisa de homem, sim. E se ele não receber de você, vai pegar de outra? Beijos matinais e um eu te amo no café da manhã os mantém viçosos, felizes, realizados durante o dia. Um abraço diário é como a água para as samambaias. Não o deixe desidratar. Pelo menos uma vez por mês é necessário, se não obrigatório, servir um prato especial. Portanto, não se faça de dondoca preguiçosa e fresca. O homem não gosta disso. Ele precisa de companheira autêntica, forte, resolutiva. De onde a Fernanda Montenegro tirou isso? Alguns até podem ser assim, outros não, nem remotamente. Tem homem que é avesso a carinho, você vai fazer, chega perto, ele recua, parece que tá, viu uma assombração, né? Não gosta de ser tocado, se beijar, ele limpa o rosto. Carinho também faz parte do seu cardápio. Homem maltratado fica vulnerável e rapidamente interessa-se na rua por quem o trata melhor. Se você quer ter a fidelidade e a dedicação de um companheiro completo, trate-o muito bem. Caso contrário, outro fará e você só saberá quando não houver mais volta. Será, gente? Será que é assim? Ou será que para Fernanda Montenegro é assim? Provavelmente para ela é assim, né? É o modelo que ela construiu de homem, que no casamento dela, certo, na família dela, eu não sei. Mas ela construiu isso de algum lugar e ela acredita nisso. Quando ela acredita nisso, isso pode ser o que você colocou há pouco, Vivi, um ponto cego. E, portanto, quando as coisas forem diferentes, ela não verá, porque ela está vendo isto que ela acredita? Pode. Pode ser. Estão vendo? Como muitas vezes um prejuízo muito forte pode se tornar um ponto cego, por aprisionar a pessoa a um modo de ver. É. Respeite a natureza, diz a Fernanda Montenegro no item 4. Você não suporta trabalho em casa? Não suporta cerveja, futebol, pescaria, amigos, liberdade, carros? Case-se com uma mulher. Homens são folgados, desarrumam tudo, são durões, não gostam de telefones, odeiam discutir a relação, odeiam shoppings. Enfim, se quiser viver com um homem, prepare-se para isso. Pessoal, na verdade, esse texto da Fernanda Montenegro, ele é um preparo para o texto que vem a seguir. Então, ele é mais leve, ele é bem-humorado, mas o que vem a seguir é realmente onde eu quero chegar com vocês. É um outro texto, é um texto que eu acho que vocês não conhecem. Ele é bastante raro e aí sim, vai mostrar com grande propriedade a presença dos pontos cegos e as habitações e como eles se mudam. A Fernanda Montenegro diz, o homem sempre foi o macho, provedor da família. Portanto, é típico valorizar negócios, trabalho, dinheiro, finanças, investimento, empreendimentos. Entenda tudo isso e o apoie. Olhem, vocês estudam filosofia clínica. Não preciso nem dizer que cada caso é um caso, cada pessoa é única, não é? Vocês mesmos podem tirar as conclusões de vocês. Cérebro masculino não é um mito, escreve a Fernanda Montenegro. Por insegurança, a maioria dos homens prefere não acreditar na existência do cérebro feminino. Por isso, procuram aquelas que fingem não possuí-lo. E algumas realmente não possuem. Então, isso é quem é, diz ela, e não vão pensar que é o professor. Então, aguente mais essa. Mulher sem cérebro não é mulher, mas um mero objeto de decoração. Se você se cansou de colecionar amigos gays e homossexuais delicados, tente se relacionar com um homem de verdade. Alguns vão lhe mostrar que tem mais massa cinzenta do que você. Não fuja desses. Aprenda com eles. Cresça. E não se preocupe. Ao contrário do que ocorre com as mulheres, a inteligência não funciona como repelente aos homens. Não faça sombra sobre eles. Se você quiser ser uma grande mulher, tenha um grande homem ao seu lado, nunca atrás. Assim, quando ele brilhar, você vai pegar um bronzeado. Porém, se ele estiver atrás, você vai levar um pé na bunda. Poxa. Aceite. Homens também têm luz própria e não dependem de nós para brilhar. A mulher sábia alimenta os potenciais do parceiro e os utiliza para motivar os próprios. Ela sabe que preservando e cultivando o seu homem, ela estará salvando a si mesma. E, minha amiga, se você acha que homem dá muito trabalho, case-se com uma mulher e aí você vai ver o que é mau humor. Se tem homem bom, só tem homem bom quem sabe fazê-lo ser bom. Eu fiz a minha parte, por isso meu casamento foi muito bom e consegui fazer o Fernando muito feliz até o último momento de um enfisema que o levou de mim. Eu fui uma grande mulher ao lado dele, sempre. Com carinho, Fernanda Montenegro. É um texto muito bonito, mas do ponto de vista da filosofia clínica ele não passa, né? Ela teria que voltar para a recuperação, né? Pois é. Mas se ela fala apenas dela, tudo bem. Como ela vê o mundo, como ela entende as coisas, ok. A pergunta que eu tenho aqui, antes de passarmos de fato para o texto, que é de base, esse aqui é uma preparação, é: o que uma pessoa com pensamento como a Fernanda Montenegro provavelmente elaboraria como um ponto cego? O que ela não conseguiria ver por ver essas coisas? O que ela não conseguiria acessar por ter essa imagem construída de homem, que homem é assim, não pode ficar em cativeiro, que ele precisa tomar a cerveja dele, que ele precisa falar dos negócios porque ele é assim mesmo e que a gente tem que apoiar? Quer dizer, por ter formatado o homem dentro desse invólucro, o que ela agora não pode ver? Por exemplo, uma amiga dela que tivesse casado com um gay, que ela diz aqui, se você não gosta de gay, homens afeminados, case-se com um homem. Uma moça que casou com um gay não pode ser uma mulher feliz e realizada? Por que não pode? E se ela casou com um homem que é gay, porque admira neste homem que é gay certas partes que traduzem para ela uma masculinidade que um homem viril, heterossexual, não teria como homem? Será que a Fernanda Montenegro, por ter considerado e formulado esta versão, ela conseguiria ver isso? Entendem? Ou seja, muitos dos nossos aprisionamentos existenciais, dos pontos cegos que se formam conosco, para além de nós, eles têm como base essa formação que nós fazemos a respeito de uma coisa. Então, quando a encontramos de outra forma, muitas vezes teremos dificuldade de lidar. Nem sempre será assim, nem sempre para todo mundo, claro. Filosofia clínica, cada caso é único. Agora, até aqui eu tenho trabalhado muito essa questão de nós, os pontos cegos em nós. Um ponto cego não pode ser formado fora de nós e nós cairmos nele sem sabermos? Pode. Querem ver um exemplo disso? Às vezes, por exemplo, você vai trabalhar num lugar, você chega lá e você causa um grande atrapalho sem saber, por desconhecimento, porque lá, da maneira como eles formularam as coisas, é tão confuso que uma pessoa como você, que gosta das coisas certas, exatas e tudo mais, se atrapalhou e acabou caindo numa encrenca lá dentro. Ok? Porque lá eles colocaram confusões tais que não permitem você compreender direito o que se passa. Portanto, o ponto cego é exterior a você. Precisa de você para que ele possa, claro, se sedimentar. Então, quando você entra lá naquela situação, você acaba causando atrapalhos lá dentro, tá bom? Agora, pessoal, quem precisar de toalete, água, fique à vontade, tá? Eu vou tocar aula reto aqui, que já são 20:20. Olhem aqui, este texto, agora sim nós vamos aprofundar esses elementos. Este texto aqui, assinado simplesmente por uma pessoa chamada Candy, ele nos mostra, ele nos dá uma rápida troca vertiginosa. O que aconteceria, por exemplo, com a Fernanda Montenegro, após ter formatado este belo texto, se subitamente ela se desse conta de tudo isso em outras bases completamente diferentes. Isso é possível acontecer? Neste texto que vocês vão ver agora, é. Para ela, todo homem era um canalha. Todos mentiam, dissimulavam, escondiam-se. Ora no medo, ora na covardia. Para ela, todo homem era menos homem do que podia ser. Para ela, todo homem tinha verdadeira paura de ser verdadeiro. Não se sentiu à vontade nus. Que fossem tímidos, vá lá, mas assim tão irritantemente inverídicos, difícil de acreditar que fosse natural. Eles eram naturalmente assim, digamos, esquisitos, e para ela, a esquisitice nem parava aí. Eles tinham códigos próprios, em sua maioria indecifráveis. Para ela, todo homem lavava o rosto de manhã com uma porção generosa de complicação. Estou pulando algumas partes, tá? Para ela, todo homem enganava, traía, se aproveitava das situações e dela. Corriam da fidelidade como se todos os dias fosse São Silvestre. Nisso ela admitia, eles eram sempre bem rápidos, assim como no raciocínio e na arte do sumiço. Para ela, todo homem não valia nenhum dos números do telefone dela, que infelizmente não tinha zero. Tinham incertezas flutuantes e a deriva, desejos múltiplos e simultâneos por todas as mulheres do mundo, paixão por jipe na garagem, dicionário próprio, descontrole emocional impetuoso ou controle insensível e frio das próprias emoções. Todos uns malabaristas, desequilibrados e mulherengos, com alergia a compromisso ou ao simples conceito de exclusividade. Para ela, todo homem era isso. Genética embutida num DNA distorcido e infeliz, numa química mal explicada que podia explodir a qualquer momento, sem manual de instruções. Sempre querendo impressionar com uma espontaneidade premeditada, mas incrivelmente perfumados num fanatismo esportivo de dar nos nervos. Para ela, todo homem era generalização, conteúdo pouco original diluído em massa, estatisticamente comprovado como sendo de valor questionável, que não merece aplicação nem investimento. Tinha cansado de ver casos e mais casos da espécie, que mais dia menos dia apresentavam os sintomas. Mas quem caía doente era sempre ela, por isso tinha desistido do antídoto, o caso era mesmo crônico. Para ela, todo homem era uma decepção em potencial, quando não um doido neurótico. Uns passivamente calados, morando no fundo, no mundo aéreo e distante das ideias. Outros tagarelas, insistentes, soltando insensatez a torto e a direito. Era tão mais fácil falarem a verdade, abrirem o jogo, os olhos, o coração, dizerem sinceramente o que sentiam, com todas as letras, sílabas, palavras, gestos, beijos, abraços. Para ela, os homens não sabiam abraçar, senão o próprio egoísmo, e não se esforçavam para entendê-la com o mesmo afinco com que tentavam tirar a aliança do dedo enquanto escondiam a mão no bolso. Para ela, todo homem era um João vai com os outros, disparando intimidades hiperbólicas em rodas bêbadas de amigos sóbrios demais para saber que ela existia. Agora olhem o que acontece, tá bom? Mas um dia, uma pessoa que tem essa estrutura de pensamento, que tem isso, ok? Ela, milhares de coisas vão passar perto dela e ela não vai ver. Olhem tudo que nós vimos aqui sobre pontos cegos até agora. Ela não vai ver, ela vai esbarrar com isso. Gentileza, ela vai dizer que é manipulação. Amor, ela vai dizer que é interesse, sei lá, coisas assim, dessa natureza ou outras. Mas não verá. Entende? No cabresto que ela instituiu como ponto de referência, provavelmente não verá. Claro que cada caso será um. Às vezes, diante de um caso diferente, ela quebra esse cabresto. A gente está estudando, né? Vejam o que acontece com essa moça. Mas um dia, sua teoria foi traída pela prática. E ela ouviu um olhar sincero vindo em sua direção. E viu palavras tão descomedidamente reais, atingindo suas inquietações, que tremeu. De medo ou de covardia, embaraçada em seu próprio vocabulário, e sentiu-se complicar, dizendo com olhar coisas diferentes do que a boca dizia com gosto de hortelã. Travou sua espontaneidade, engoliu a caligrafia em monossílabos ressecados de timidez, soltou disparates e refreou a sinceridade numa paralisia incrédula. Não podia mesmo ir falando tudo assim, aquele monte de sentimentos em dia de feira, porque isso passa outra mensagem para o cérebro deles, o dela sabia. Daquele dia em diante, para ela, todo homem era apaixonadamente desafiador. Então, ela se desequilibrou de seu malabarismo defensivo, deixou-se cair, inebriada, numa particularidade destas de neutralizar impressões, ficou tão desconcertada com aquela exceção que nunca mais teve conserto. E mesmo suspirando dúvidas, respirou uma certeza absoluta. Ele podia ser homem, mas para ela, ele era único. Se salvou pela exceção. Poxa vida. Esse texto, ele nos mostra da Candy. Só assina assim, nos mostra vários elementos peculiares e curiosos. Primeiro, algumas pessoas, quando elas se deparam com esse sistema de referência que desequilibra, desconcerta e quebra os elementos, então agora mostrando para elas algo que antes era um ponto cego, muitas dessas pessoas, dependendo disso e do impacto que tem sobre a malha intelectiva delas, se salvam, dizendo, não, mas isso aqui é um dado isolado. Isso é uma exceção, não corresponde ao que é de fato a coisa como um todo. E aqui agora, nesse ponto da aula, nós vamos ver alguns elementos substanciais. Os pontos cegos, eles se formam nitidamente ao longo da caminhada da pessoa, na trajetória dela. Por aquilo que ela não considera, por aquilo que ela ignora, por aquilo que ela torna irrelevante, que ela descaracteriza, eles estão por toda parte. Quando a pessoa procurar dirigir seus olhos para aquilo e então não enxergar que o que está ali esbarrar com isso, está caracterizado o fenômeno. Ok? E aí nós vamos trabalhar para ver. Às vezes precisaremos remover o fenômeno para que a pessoa possa caminhar. Imaginem, por exemplo, que para essa moça aqui específica que escreveu o texto, a Candy, ela não tivesse se deparado com essa exceção. E ela quisesse casar, ter seus filhos, mas ela considerasse que só poderia casar com um homem bom. E que como ela tem essa construção, que todo homem é um patife, trai, etc. e tal, como ela poderia fazer? Não é? Quer dizer, para ela, isso que aconteceu, a exceção a salvou, de fato, mas haveria outras maneiras de quebrar e mostrar para ela os elementos que são pontos cegos que ela não vê, que ela não considera. E eu anotei algumas coisas aqui. Quando um ponto cego termina subitamente, para algumas pessoas ele pode ser tão traumático, tão violento, que às vezes o próprio problema que a pessoa vivia não era assim tão forte para ela. Um exemplo, nós podemos pegar o que houve nas grandes guerras da humanidade, sobretudo a Primeira e Segunda. Algumas pessoas, quando se deram conta daquele horror todo, ficaram fortemente impactadas, ok? Elas não tinham ideia, elas colocaram tudo sobre um crivo no qual havia uma explicação, um ponto cego qualquer. Mas existem agora as duplas faces, que é onde eu quero chegar com vocês, que é um aprofundamento e um desdobramento desse texto que acabamos de ver. Olhem, algumas pessoas não têm a menor ideia do quanto elas se tornam transparentes em certas questões que para elas estão escondidas em 15º subsolo, atrás de todos os cofres e pedras e paus e todas as coisas do mundo. Elas não têm nem ideia. Algumas pessoas não se dão conta de que certos segredos, certas coisas que habitam a alma delas e que elas têm como inexpugnável, são, na verdade, apenas uma pretensa ideia de pontos cegos para os outros, mas são perfeitamente visíveis para os outros. Posso dar um exemplo para vocês sobre isso? Inicial. Houve um carnaval. Aí, naquele carnaval, o rapaz estava longe, estava em Manaus, na região portuária, naquelas embarcações que se juntam à noite, formam pequenas cidades cheias de luzes. Então havia mulheres lindas e muita aguardente, outras coisas desconhecidas. O fato é que ele engravidou uma moça. Sim. E teve um lindo filhinho manauara. Ele cresceu, se tornou um rapaz, todo ano ele mandava dinheiro, ele educou o menino fez universidade, ele nunca deixou faltar nada. Mas nunca deixou faltar nada financeiramente. Todo o resto ele deixou faltar, e isso fez muita diferença. Deixou na alma e no coração dele uma grande mácula, culpa e tudo mais. Um dia esse homem descobre que está seriamente enfermo. Ele vai ao médico, ele está com dores nas costas, acha que é uma gripe muito forte, uma pneumonia, e o médico diz não. Essa mancha escura aqui no seu pulmão, do tamanho de uma bola de ping-pong, é um tumor e é muito grave, é muito sério. Ele já se espalhou, ele está no rim, nos rins, ele está no seu cérebro, não, nem tem o que fazer, nós não vamos operar o senhor nem nada. Vá para casa, se o senhor é religioso, esse é um bom momento para acertar suas contas com Deus. Bem, no leito de morte, este homem pega a mão da esposa, que ele ama, e ele diz, fulana, eu quero te falar uma coisa. Uma coisa que eu escondi durante todos esses anos, toda a nossa vida. E eu amo você e eu quero, pelo menos antes de morrer, contar para você. A esposa enche os olhos d'água e diz para ele, descansa, eu já sabia. Eu sempre soube. E ele diz, como? Sempre soube como. Quer dizer, nunca teve contato, nunca houve menor indício, ele sempre foi extremamente cuidadoso. Ela sabe como. Ou seja, ele achava que isso era um ponto cego na convivência dele com a esposa, que ele se cercou de todas as seguranças de forma que ela nunca soubesse. O dinheiro era transferido da firma dele para lá, ele nunca entrou em contato por nenhuma mídia social, não havia como, entendeu? Não existia nada. Como esta mulher sabia? Estão vendo? E assim, ó, isso no consultório é tão... existe tanto. Se fosse um fenômeno isolado, um fato assim que 1 em 10 milhões, mas é algo tão comum. Tão comum. Na nossa convivência com as pessoas que amamos, pessoas próximas a nós, é muito provável que elas vejam e saibam coisas nossas que nós achamos que elas não veem e não sabem. E vice-versa. Sabe? Às vezes você chega em casa do trabalho, está a sua esposa lá tomando um café com as amigas, ela não viu você chegar, você chegou pela porta dos fundos porque você embarrou o sapato, etc. E aí você nem queria ouvir, você foi lavar o sapato no tanque, mas você ouviu, acabou ouvindo. E aí você vê ela contando uma coisa para as amigas que você diz, não pode ser minha esposa. Minha esposa não usa essa linguagem, minha esposa não ri dessas piadas. Aliás, ela fez a piada ainda por cima. Não, deve ser uma brincadeira, alguma coisa, não é possível. E quando você se aproxima e olha pela porta entreaberta, você fica perplexo. Diz, quem é essa que eu não conheço? Aí é um bom momento para voltar ao estudo da filosofia clínica. Porque lembrem, quando a gente estuda a expressividade, é natural que cada um de nós se porte diferentemente com cada pessoa, em cada fórum existencial. Eu não sou com a minha esposa como eu sou com o pipoqueiro lá do estádio do Internacional, quando eu vou comprar uma pipoca, não é? A gente é diferente, é claro, isso é respeitar a alteridade do outro. Como eu posso ser igual com todo mundo? Não posso. Se cada um é diferente, claro que guardadas as diferenças e proporções, seremos assim. Depois, como isso se expressa agora de maneira factual, cabal, direta no consultório? Eu fiz algumas anotações aqui, ó. Algumas pessoas, por exemplo, elas não se dão conta de que quando elas expõem, quando elas exprimem raiva, por exemplo, ah, me deu raiva, tal coisa, não sei o que e tal, elas estão exprimindo para fora a raiva e estão expondo delas incompreensão, insatisfação, uma série de coisas. Algumas pessoas não se dão conta de que quando elas expõem, assim, confusões, fraquezas e tudo mais, elas estão, enquanto elas expressam isso, elas mostram outras coisas que só podem existir relacionadas a isso. E que quem acompanha uma historicidade de vida, uma estrutura de pensamento, tem isso como óbvio. Isso surge como uma consequência e uma contrapartida natural. Algumas pessoas dizem, ah, eu tenho uma raiva, um rancor, uma mágoa, etc. tal, mas eu sou uma pessoa de perdão, eu sou uma pessoa de amor, não sei o quê. Elas não se dão conta, algumas. Algumas, outras se dão. Aquelas que se dão conta, começam a rebuscar, às vezes, o discurso, às vezes assumem o discurso e por aí vai. Né? Mas, usualmente, na clínica, por aquilo que uma pessoa expressa, ela desvela uma outra multidão de coisas que sequer ela falou, mas que estão lá por ela ter expressado outras coisas. Okay? Uma pessoa, por exemplo, que expressa afetividade, amor, bondade, lá dentro dela, em muitos recantos, nós encontraremos os elementos que predispõem e que levam a isso, ainda que ela não tenha expresso nada disso. Para ela serão pontos cegos, para quem a acompanha, muitas vezes, não. O Walter colocou uma questão muito interessante, que é a quem ouvir, em quem confiar, a quem dar o voto do caráter de fidedignidade em torno da iluminação de um ponto cego, quando há uma questão dilemática e há várias opiniões envolvidas e nós ouvimos assim, a esposa diz uma coisa, e a gente considera o que a esposa diz, mas o filho está dizendo outra, e aí o terapeuta diz outra, e a gente, vamos supor, é religioso, o sacerdote diz outra. E agora? O que vai iluminar isso? E cada um nos diz, você não vê que a resposta é essa? E a gente concorda com um, acha que pode ser ali, mas ao ouvir o outro já concorda com o outro e acha que é por ali. Num caso complexo como esse, a pergunta para isso não se resolve no seu caráter pontual, mas no seu caráter processual. Não tem como ser diferente. Ou seja, quero ver uma coisa? Se eu perguntar para vocês agora, vocês já vão saber, alguns, claro, sempre que nós teremos as exceções, mas se eu perguntar assim, ó, se você decide hoje mudar de cidade, quem são as pessoas que você pode consultar na sua vida, que podem lhe ajudar na escolha, na decisão disso? Para alguns é o chefe, para outros é um irmão, para outros é ninguém, a própria pessoa, para outros é a sociedade, vai buscar na internet os dados. Quer dizer, isso não se resolve de uma maneira pontual. É na caminhada que esses eventos vão se descortinando. E por vezes, não há apenas uma resposta, mas um amálgama de respostas. Pontos cegos, quando nós falamos, dá a impressão de um núcleo, de um algo como um ponto no meio de um monte de coisas. Mas isso pode ser algo muito mais amplo, sistêmico, abrangendo uma área das nossas vidas, abrangendo um período das nossas vidas, não é? Então precisamos considerar isso. E essa consideração às vezes é bastante dilemática. Ok? Mais alguma questão sobre isso aqui?
Só
vou desligar aqui. Será que todos os pontos cegos devem ser iluminados, conforme coloca o Gustavo? Será que não há espaço na vida para as coisas que a gente não pode ver ou não precisa ver e muitas vezes não quer ver? Sim, há. Isso existe. Vocês devem lembrar ou ter conhecidos que contam histórias como uma mãe que perdeu um filho pequeno num atropelamento e tal, e simplesmente ela jogou uma forte sombra sobre isso, não vê mais. Quer dizer, quando alguém fala do assunto, ela não compreende direito, ela não associa, é como se ela apagasse da alma, do coração dela, um trecho da vida dela. Será que isso deve ser iluminado necessariamente? Será que isso deve ser trazido à baila necessariamente? Como saber? Qual é o critério que eu vou usar para dizer sim, deve ser trazido, não deve ser trazido? Vamos ver os critérios? Se você se basear, por exemplo, no critério de dor, ah, professor, ela vai sofrer muito, ou ah, professor, essa verdade é uma coisa que vai fazer com que ela mude coisas na vida dela ou algo assim, eu diria para você, bom, se esse é o critério, nós estamos com problemas técnicos da ordem da clínica propriamente. Okay? Não pode ser assim. Agora vejam, quando é relevante. Eu vou dar um exemplo bronco, bem grosseiro, mas ele serve como aproximação para o fenômeno. Vamos supor que você está endividado. E aí vem alguém aqui e diz, professor, o senhor me vende aqui um pedaço do prédio da sua sala, que isso fica pela dívida. Pronto. Pode escolher um pedaço. Eu digo, então corte bem aqui. Ele diz, mas professor, eu não vou fazer isso. Porque bem aqui vai lhe cortar a luz toda, que o senhor precisa para trabalhar. Também vou arrebentar aqui o cabo de água, que os bombeiros, o senhor não vai poder nem funcionar, eles vão ver. É assim, não, o senhor pode pagar a dívida, eu tiro aqui um pedaço, ó, o senhor une mais uma sala com essa aqui, pronto, não vai lhe atrapalhar em nada, não atrapalha lá do outro lado. Estão vendo? Ele baseou em que o critério dele de seletividade, de escolha? Funcionamento, disposição, estrutura, organização e os elementos que são importantes neste contexto aqui. É assim que nós deliberamos, sabe? Olhem, quem trabalha em cidade pequena, por exemplo, o Luiz mora numa cidade pequena, o Roberto, Anápolis é uma cidade razoável, não é uma cidade tão grande, as pessoas acabam se conhecendo. Vocês vão atender às vezes a Cleusa em São Carlos. Vocês às vezes vão atender casos assim, ó. A menina vem ao consultório, os pais trouxeram, são lá da paróquia e tal, e a queixa é que ela anda triste, os estudos não vão bem. O que de fato se passa é que houve um aborto. E a menina, e a mãe sabe, né? A mãe contou para você, que é terapeuta, disse, olha, doutor, desde que ela passou por isso, com 17 para 18 anos, né, o rapaz fugiu, eles iam prometer o casamento e tudo mais, mas desde isso, ela não voltou mais a ser ela. Bom, só que na historicidade da menina, em nenhum momento ela fala para você do aborto, nada. Conta a história, você faz as divisórias, você faz enraizamentos, cadê o aborto? Nada, não aparece. Nesse caso, o terapeuta deve agendar nela. Olha, sua mãe me contou que houve algo muito chato na sua vida. Posso complicar mais a situação? Vamos supor que você fez a historicidade, os dados divisórios, enraizamentos, e é exatamente daí que vem o assunto último a ser trabalhado. E você sabe porque você considera toda a história da pessoa. E agora? Estão vendo que coisa interessante? A recomendação aqui em trabalhos como este é a seguinte. Se algo que a pessoa causa muita dor, a ponto de às vezes ela nem poder lidar e tudo mais, se é algo que você pode trabalhar de uma outra forma, que para os nossos padrões de época e para os padrões da pessoa, se traduzem numa humanidade, numa ética mais producente em relação às questões de andamento, eu sugiro vá por um outro caminho. Trabalhe sem precisar abrir conteúdos que são tão dolorosos para a pessoa, se for possível, ok? Aí nós iluminaremos esses pontos cegos. Mas não precisando, você não se aproxima disso. Deixa a pessoa seguir a vida dela com relação a isso. Agora, do ponto de vista de uma estrutura de pensamento e dos aspectos organizacionais, nós temos alguns problemas, viu, pessoal? Que um deles é o seguinte: se às vezes uma pessoa tornou uma área da vida dela um ponto cego, ok? Ela não vê. Por conta de não ver, ela toma certas deliberações, ela toma certas definições e encaminhamentos existenciais que fazem com que a pessoa pareça grotesca, ela vai se machucar e tudo. Nesse caso, a intervenção clínica deve ser bem considerada. Vamos ver um exemplo disso? Vamos supor assim que, no caso disso que eu falei há pouco, de um aborto que a menina fez entre 17 e 18 anos, um aborto e ela se arrepende, ela provocou aquilo e tudo mais. Aquilo é tão ultrajante na IP dessa pessoa que ela, até pelo impacto da ação, transformou um período da vida dela de 3, 4 anos num enorme ponto cego. Muito bem. Só que por conta disso, se ela tivesse sabido que ela fez tal coisa e tudo mais, ela teria se tornado uma pessoa, a partir dali, com mais prudente, mais ponderada, mais reflexiva para certas coisas, e isso teria ajudado muito na vida dela, essa aprendizagem toda, que ela não tem, porque transformou aquilo num ponto cego grande. E corre o risco de repetir agora esse problema de novo, de engravidar de novo, inadvertidamente, por negligência e tudo, tendo provavelmente que passar de novo por isso. Bem, só que a mãe da menina disse: doutor, eu conheço a minha filha. Se o senhor trouxer isso, fizer ela lembrar disso de novo, ela não vai conseguir. Eu sei a filha que eu tenho e tudo mais. Bom, claro que nós vamos respeitar essa mãe, não é? Ainda mais que estamos atendendo a moça e tudo mais, pode ser até errado o que a mãe está dizendo, mas vamos ouvir essa mãe, em princípio. Se você chega à conclusão, após os exames categoriais, historicidades, EP, que realmente é preciso que ela tenha a ciência disso, pela aprendizagem que é muito importante na vida dela, existem caminhos. Você pode trabalhar o aborto, por exemplo, por filmes, por livros, por analogias com outras pessoas e, sabe, com uma série de outros elementos submodais que vocês estudam, aliás, de modo a pessoa ter a aprendizagem daquilo sem precisar passar de novo por aquilo. Meu Deus do céu, isso é uma coisa tão óbvia. É como um sujeito que foi alcoólatra, ele não precisa voltar a ser alcoólatra para aprender as coisas que ele precisava. Não, você tem outros caminhos que você pode mostrar, as aprendizagens daquilo. Às vezes não é a mesma coisa, às vezes não é tão pontual, tão exato, mas ainda assim, por que não tentar? Não é? Isso é o nosso trabalho. Temos que ir atrás disso para ver o que é possível, como é possível, se já ainda é tempo, etc. e tudo mais. Com isso, chegamos ao final dessa aula curta, muito intensa.